Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia!
Hoje é segunda-feira, 26 de março.
Está começando Notícias da Manhã,
seu programa matinal da rádio audioativo.com.
Acordamos junto com você,
para que você acorde sempre bem informado.
Eu sou o João Vitor de Mello.
Eu sou Rafaela Marinho e essas são as principais notícias da manhã.
Com 6 meses de atraso, começa a nova etapa da Transcarioca.
Presidente Obama ameaça cortar o envio de alimentos à Coreia do Norte.
Opositores do governo cubano denunciam prisões para restringir contato com o Papa.
Exposição no Arquivo Nacional comemora centenário de Mário Lago.
Corinthians bate Palmeiras e acaba com a invencibilidade do rival.
Bangu vence de virada e assume liderança do Grupo B. Bom dia, vamos começar então com as notícias do esporte. Com 2 gols relâmpagos, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2-1 no Pacaembu e tirou o rival da ponta da tabela no Paulistão. No Rio, também de virada, o Bangu bateu o Nova Iguaçu, assumiu a liderança do Grupo B e deixou para trás a má campanha do primeiro turno. As reportagens são de Gabriel Barata e Rafael Amêndola.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha. Gostamos de você.
Esporte.
Virada relâmpago no Pacaembu. O Corinthians venceu o Palmeiras por 2-1 em jogo eletrizante ontem no Pacaembu, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Apesar da bela exibição no primeiro tempo e de sair na frente no placar, com gol de Marcos Assunção, a equipe do Palmeiras voltou ao campo desacordada após o intervalo. Com apenas 6 minutos do segundo tempo, o Corinthians virou o jogo com gols de Paulinho e Márcio Araújo contra, e tirou a invencibilidade do rival no campeonato.
Bangu vence mais uma e lidera o Grupo B da Taça Rio. A equipe de Moça Bonita bateu o Nova Iguaçu por 2-1 e assumiu a ponta do Grupo B. O Bangu conquistou a sua segunda vitória no Campeonato Carioca, todas no segundo turno. Os alvirrubros conseguiram se reerguer após a mudança de técnico e principalmente da chegada do Meialmir, ex-Botafogo. Mas nem tudo é perfeito no time de Moça Bonita. O Bangu ainda não conseguiu emplacar um bom futebol e é beneficiado pelas pífias campanhas de Vasco e Fluminense. Mesmo assim, hoje o Bangu amanheceu em festa. E é como disse o tradicional hino: a torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu.
E vamos agora com as notícias internacionais com Yasmin Adoração.
Obama ameaça cortar comida de Pyongyang. Em visita às tropas americanas na zona desmilitarizada entre as duas Coreias, o presidente americano advertiu que as ameaças da Coreia do Norte de lançar um satélite só isolariam o país e poriam em risco o envio de 240 mil toneladas de alimentos ao país, conforme o pacto feito anteriormente num acordo internacional. A Coreia do Norte tinha tranquilizado a comunidade internacional ao comunicar que poderia cancelar seu programa nuclear, mas deixou todos novamente em alerta ao anunciar o lançamento de um satélite em abril, que seria montado junto a um míssil de longo alcance. A questão, que violaria as sanções impostas pelas Nações Unidas, fará parte da conferência que começa hoje na Coreia do Sul e reúne 50 países para debater sobre a segurança nuclear mundial.
Nosso correspondente João Paulo Carvalho, em Cuba, traz as últimas notícias da visita do Papa.
Na véspera da chegada do Papa Bento XVI a Cuba, opositores do governo denunciam prisões para evitar possível encontro com o Papa. A blogueira Ioane Sanches denunciou medidas do governo para evitar a chegada de dissidentes a Santiago de Cuba, onde o Papa Bento XVI realizará uma missa. Ela também afirmou que a internet está sendo controlada pelo governo. O pontífice irá se encontrar com o presidente Raul Castro e ainda não se sabe como será tratada a questão dos direitos humanos por Bento XVI.
Agora com as notícias de cultura, com a repórter Ana Clara Veloso.
Cultura. Vai ser inaugurada hoje para convidados no Arquivo Nacional a exposição Lago Eu Sou, Mário Lago, um homem do século XX. O evento faz parte das comemorações do centenário do autor de sucessos musicais, como Ai Que Saudade da Amélia e Nada Além. O acervo estreia amanhã para o grande público, trazendo imagens íntimas do compositor, textos e trechos de programas de TV e radionovelas escritas por ele. A curadoria é de Mário Lago Filho.
E vejam só essa denúncia. A falta de uma sinalização clara confunde motoristas no aterro do Flamengo. Carros invadem a área reservada para lazer, aumentando o risco de acidentes. A denúncia com a nossa repórter de cidade, Aline Bittencourt.
Cidade.
A falta de placas com informações claras no aterro do Flamengo tem levado motoristas ao erro, aumentando o risco para pedestres. Nos finais de semana, quando o aterro fica fechado das 7 da manhã às 6 da noite, o desrespeito acaba gerando incidentes. Frequentadores contam que a distribuição de cones e faixas não deixa claro onde termina o trecho que os carros podem trafegar e onde começa a área de lazer. As áreas mais delicadas são os acessos à Marina da Glória e ao restaurante Porcão Rios, onde os carros são permitidos. Nesses locais, alguns motoristas passam em alta velocidade, atropelam cones e dizem que vão à marina só para poder trafegar na área fechada e põem em risco os pedestres.
Mais uma notícia de cidade, ouvintes. Obras da Transcarioca são reiniciadas e secretário de obras garante que vai cumprir o prazo original. Obras da Transcarioca são reiniciadas e secretário garante que vai cumprir o prazo original. Reportagem de Fernanda Prestes.
A segunda etapa das obras do Sistema Rápido de Ônibus Transcarioca, que ligará a Barra ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, começaram ontem. Depois de um atraso de pelo menos 6 meses devido a mudanças no trajeto exigidas pelo Instituto Estadual do Ambiente, os trabalhos devem começar pela construção de uma nova ponte estaiada sobre a Baía de Guanabara. Ao longo de 11 quilômetros, serão construídas 2 pontes e 6 viadutos. As vias elevadas vão se sobrepor ou correr em paralelo a eixos importantes do tráfego na cidade, como a Avenida Brasil. O custo total do novo sistema chega a R$1,5 bilhão. O secretário municipal de obras, Alexandre Pinto, garantiu que o prazo original será cumprido e que as obras deverão ser concluídas até dezembro de 2013 para a Copa do Mundo.
E chega ao fim o nosso Notícias da Manhã, da rádio audioativo.com. Mais notícias em audioativo.com. Eu sou Rafaela Marinho.
Eu sou João Vitor de Mello.
E até a próxima.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.